Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Ao correr da pena. Capellum. 3 de setembro, o título me leva a este artigo me lembra um conto de fada que se passou não há muito tempo, e que desejo contar por muitas razões, porque acho interessante, porque me livra dos embaraços de um começo, e me tira de uma grande dificuldade, dispensando-me da explicação que de qualquer modo seria obrigado a dar. Há de haver muita gente que não acreditará no meu conto fantástico, mas tu me é indiferente, convém vestou como estou de que escritos ao correr da pena são para serem lidos ao correr dos olhos. Um belo dia, não sei de que ano, uma linda fada, que chamareis como quiserdes, a poesia ou a imaginação, tomou-se de amores por um moço de talento, um tanto vovoluvo como ordinário são as fantasias ricas e brilhantes que se deleitam na mirando o belo em todas as formas. Ora, dizem que as fadas não podem sofrer a inconstância, no que lhes acho toda a razão, e por isso a fada de meu conto, temendo a rivalidade dos anjinhos cá deste mundo, onde os há tão belos, tomou as formas de uma pena, pena de cisne, linda como os amores, e entregou-se ao seu amante de corpo e alma. Não serei eu que desvendarei os mistérios desses amores fantásticos, e vos contarei as horas deliciosas que corriam no silêncio do gabinete, mudas e sem palavras. Só vos direi se tu mesmo, é confidência que, depois de muito sonho e de muita inspiração, apenas se lançava sobre o papel, deslizava docemente, brincava uma fada que era, bordando as flores mais delicadas, destilando perfumes mais esquisitos que todos os perfumes do Oriente. As folhas se animavam ao seu contato. A poesia corria em ondas de ouro, donde saltavam chispas brilhantes de graça e espírito. Por fim, a deshoras, quando já não havia mais papel, quando a luz a morrer apenas empalidecia as sombras da noite, a pena trêmula e vacilante caía sobre a mesa sem forças e sem vida. E soltavam os acentos doces, notas estremecidas como as cordas da harpa ferida pelo vento. Era o último beijo da fada que se despedia, o último canto do sino moribundo. Assim se passou muito tempo, mas já não há amores que durem sempre, principalmente em dias como os nossos, nos quais o símbolo de constância é uma borboleta. Acabou o poema fantástico no fim de 2 anos, e um dia o herói do meu conto, chamado a estudos mais graves, lembrou-se de um amigo obscuro e deu-lhe a sua pena de ouro. O outro aceitou-a como um depósito sagrado, sabia o que lhe esperava, mas era um sacrifício que devia à amizade e, por conseguinte, prestou-se a carregar aquela pena, que já adivinhava havia de ser para ele como uma cruz pesada que levasse ao Calvário. Com efeito, a tafa tinha sofrido uma mudança completa. Quando a lançavam sobre a mesa, só fazia correr. Havia perdido as formas elegantes, os meneios feiticeiros, e deslizava rapidamente sobre o papel sem aquela graça e facerice de outrora. Já não tinha flores nem perfumes, e nem centelhas de ouro e de poesia. Eram letras, e unicamente letras, que nem sequer tinham o mérito de serem de praça, que serviria de consolo ao espírito mais prosaico. Por fim de contas, o outro, depois de riscar muito papel e de rasgar muito o original, convenceu-se que a escrever alguma coisa com aquela fada que o aborrecia, não podia ser de outra maneira, senão ao correr da pena de feito. Começou a escrever ao correr da pena, e como se trata de conto fantástico, não vos admirareis de certo se o achardes de repente e sem esperar a ler o que escreveu. Estou persuadido que não gastareis o vosso tempo a censurar o título, que vale tanto como qualquer outro. Quanto ao artigo, correi os olhos, como já vos disse, deixai correr a pena, e posso assegurar-vos que, ainda assim, nem uns nem a outra correrão não tão rapidamente como os ministros espanhóis diante das pedradas e do motim revolucionário de Madrid. Já sabeis em que deu toda esta história, e por isso prefiro contar-vos outras notícias trazidas pelos dois últimos paquetes a respeito da questão do Oriente. Segundo uma observação muito espirituosa, tomou para a Áustria certo caráter medicinal de muita importância. Napier, como velho teimoso, continuava de namoro ferrado com a soberba Kronstadt, que em negócio de amores parece-me ter mais fé nos cossacos do que nos ingleses velhos. Entretanto, Prudência e o nosso almirante foi-se arranjando com Bomarsum para passar o inverno. Bem mostra que é inglês e teimoso. Jurou que havia de passar. E como não lhe deixam passar o canal, embirrou que bavia de fatos em inverno. Queira Deus, porém, que não seja o inverno que passe por ele. Enquanto os ingleses na Finlândia se convam frios, não por causa dos gelos do norte, mas sim por causa do fogo da Rússia. Os ingleses de Londres saíram do sério e deram a mais formidável pateada em Mário, o belo tenor, que cantava cujos anima numa noite de representação em Covent Garden. A história desse smoking teatral, contada pelo folhetim do Constitutionnel, deveria ser bem estudada por grande número dos nossos diletantes, que se contentam em fazerem um barulho insuportável no teatro, desaprovando pobres artistas sem mérito, e deixando em paz os únicos responsáveis de semelhantes atos. O povo de Londres é mais positivo, depois de ter desaprovado os cantores, obrigou a vir à cena o empresário, e a todos os seus pés respondeu um só grito unísono: Money. A coisa não prestava, exigiam a restituição do dinheiro, o que era muito justo. Até 10 horas pagaram-se bilhetes recambiados. O empresário teve de repor dinheiro de sua algibeira, mas no dia seguinte Mário foi aplaudido com 3 salvas estrepitosas no romance da favorita. De certo, a causa desta demonstração a favor de Mário não foi unicamente a sua bela voz de tenor e a sua presença agradável, mas também a influência da favorita, que ainda nos desperta tantas emoções e na qual os parisienses, mais felizes do que nós, vão recordar atrasados ouvindo as Toltes, que se esperava devia cantar no primeiro meado de agosto na Ópera de Paris. Também nós tivemos esta semana nossas recordações bem doces das Toltes e da favorita e lembramos-nos com saudade de Arsace na noite do concerto Malavasi, que esteve brilhante em todos os sentidos. Nada faltou, houve de tudo, e até desgostosos, que sentiam que ainda faltava alguma coisa. O que isto era não sei, é provável que fosse o chá do costume, que a falar a verdade, não atino com o princípio higiênico porque foi banido dos concertos. Além destas recordações, tivemos a nossa asta musical na segunda-feira, noite do benefício do Ferrante. O ator simpático cantou Cocomo nos seus bons dias, e desempenhou primorosamente a cena dos Prigioni de Edimburgo, que, à custa de esforços seus, foi o mais bem ensaiado possível. Nesta noite as manos pegaram os eles do ouvido, num e noutro sentido, e depois de muitas salvas de aplausos, consta-nos que o nosso barítono brilhante saiu do teatro mais brilhante do que nunca entrara. Tão feliz como Ferrante não foram dois inspetores de quarteirão lá das bandas de São Cristóvão, que faziam o seu benefício à nossa custa, sem nem ao menos terem a delicadeza de nos advertirem. A polícia, que nem sempre está ocupada em dar passaportes e prender negros fugidos, assentou que, sendo a semana de benefícios, devia também fazer o nosso, o do público, dei-me-lhe que, isto dizer, isto pensando aqueles honrados cidadãos do grande obsequio, o que nos faziam em servir-nos de graça. O excesso em tudo, porém, é prejudicial, e o benefício, quando não é pedido, é incômodo, como essa resolução são dos números dos bilhetes de teatro que ontem foi posta em vigor. Tiram-nos os lenços marca, que eram martorescas e mostravam no público uma delicadeza louvável. Acharam que isto era mal, dessem-nos coisa melhor, e não pusessem homem grave na dura necessidade de ir ao teatro lírico recordar a tabuada. Além de não se saber que número terão as travessas e mochos, que pertencerão aos inteiros, aos quebrados ou aos décimos, faço ideia em que apertos não se verá um pobre homem que não souber ler ou que for míope, a procurar o tal número constante de um pedacinho de papel microscópio, que precisamente no momento necessário, e como para fazer pirraça, some-se no labirinto de uma carteira ou nas profundezas de um desses bolsos à maneira de vastas dimensões. Quando vi pela primeira vez enfileirados pelos recostos das cadeias aqueles batalhões de números brancos, que sem licença e com a maior sem cerimônia do mundo se iam retratando a daguerreótipo nas costas das pobres casacas, julguei que aquilo seria uma medida policial, por meio da qual os agentes ocultos poderiam for algum indiciado, algum indiciado ou suspeito de importância, que fosse reconhecido no salão. Mas nunca pensei que quisessem ainda numerarem os bancos as casacas dos diletanti, quisessem ainda numerar-lhes os assentos, e obrigar um homem a comprar por 2.000 réis o direito de estar preso numa cadeira e adstrito a um número como um servo da gleba. Também o que nos faltava era justamente uma nova questão de bancos, embora de espécie diferente, porque a outra, a das sociedades comanditárias, já vai ficando velha e está quase a ir fazer companhia do Oriente, a dos 600 contos e outras, que provavelmente irão de reaparecer daqui a algum tempo, como está sucedendo na Câmara dos Deputados com a das presas da Independência. O crédito proposto pelo Ministério da Marinha tem sido por falta de uma liquidação regular. Mas tudo induz a crer que desta vez o negócio ficará decidido. E depois tu, negue-me que o Brasil seja um gigante. Uma criancinha que só aos 30 anos lhe começam e assai primeiras rezas. A falar a verdade, já era mais que tempo de soltarem-se estas malditas presas, por causa das quais ainda andam presas tantas algibeiras. Faleão! A independência de um povo é a primeira página de sua história. É um fato sagrado. Um ato sagrado, uma recordação que se deve conservar pura e sem, porque ela que nutre esse alto sentimento de nacionalidade que faz o país grande e o povo nobre. Cumpre não marear essas reminiscências de glória com exprobrações pouco generosas. Cumpre não falar a linguagem do cálculo e do dinheiro, quando só deve ser ouvida a voz da consciência e da dignidade da nação. Com essa questão, o importante tem ocupado a atenção da Câmara a discussão de um projeto do Sr. Wanderley sobre a proibição do trânsito de escravos de uma para outra província. Esse projeto que encerra medidas muito previdentes a bem da nossa agricultura e que tende a prevenir, ou pelo menos atenuar uma crise iminente, é combatido pelo lado da inconstitucionalidade por envolver uma restrição ao direito de propriedade. Entretanto, a própria Constituição autoriza o exercício da livre propriedade em favor da utilidade pública, que ninguém contestará achar-se empenhada no futuro da nossa agricultura e da nossa indústria, principal fim do projeto. Vamos acabar a semana no baile da beneficência francesa, onde felizmente não há, como em Paris, a quete feita pelas lindas marquesinha, e onde teremos o duplo prazer de beneficiar aos pobres e a nós mesmo divertindo-nos.